Raríssimos, bom dia, bom 2019, feliz ano novo para todos nós. Este é o primeiro episódio do Radinho em 2019 e fica aquela responsa: como é que eu começo, quais são as primeiras pautas? E eu acho que, pelo menos para mim, uma das coisas mais inspiradoras que acabou acontecendo no primeiro dia do ano foi que eu, sem querer, preciso me distrair um pouco, preciso esquecer de posses e Brasílias e políticos e noticiários, etc. e tal. Eu tenho um aplicativo que mostra ao vivo as duas câmeras da Estação Espacial Internacional, que está em torno da Terra. Então sempre dá um pouco de... é uma coisa meio zen, né? Você ficar vendo o planeta ali. Mas o que foi interessante, que a hora que eu abri a Estação Espacial está circulando a Terra numa velocidade extraordinária, né? Então, em vários momentos, quando você abre, você pega o Sol nascendo. E eu peguei e gravei, inclusive, você consegue gravar localmente o vídeo que está sendo transmitido, o Sol nascendo no horizonte do planeta. Nossa, eu achei essa imagem tão linda, eu postei em todas as minhas redes, Instagram, LinkedIn, tudo quanto é canto. Então, eu falei, poxa, isso sim é uma bela imagem, não só o Sol nascendo, mas saber que existe uma conquista da humanidade, que a gente nem se dá conta, né? Isso é tão miraculoso. Você pode, a qualquer momento, qualquer cidadão da Terra, minimamente equipado, consegue assistir a Terra vista do espaço. E eu vou fazer aqui uma digressão, eu vou dar link para isso também. A gente comemorou 50 anos aí, acho que da missão Apolo 8, que eu acho que foi em 68, eu tinha 4 anos, e eu li um artigo nesse final de semana em que comenta a transmissão que os astronautas fizeram na noite de Natal, né? Eles estavam ali dando a volta, orbitando a Lua. A Apolo 8 não pousou, ela estava orbitando a Lua. E aí alguém na NASA falou: porra, meu, vocês têm aqui 1 bilhão de pessoas prestando atenção em vocês, vamos mandar uma mensagem de Natal. E aí é bárbaro, porque os caras, no texto, eles confessam que, puxa, você chega lá, você vai olhar a Lua pela janela, a Lua é uma miséria, é uma pobreza, é uma desgraça, é um troço esburacado, cinza, sem graça nenhuma, tal. Aí, de repente, eles vêm surgindo no horizonte o planeta Terra, azul, lindo, né? Aquela, praticamente uma pérola, né? Não, pérola não, porque a pérola é um troço branco. Mas então, é uma absoluta maravilha nascendo no horizonte. E foi um pouco engraçado, a gente precisou ver até a Lua para perceber como a Terra é linda. E aí, eu vou dar o link para vocês ouvirem a mensagem que eles transmitem ao vivo, né? Como se fosse um primeiro podcast aí, ouvido por 1 bilhão de pessoas, né? Eles leem uma mensagem de Natal. E na dúvida sobre o que lê, vamos lembrar que é, americano é bastante religioso, etc. e tal, o que eles fazem? Eles pegam e leem, cada astronauta lê um trecho do Gênesis, da Bíblia. Eles leem um trecho do no começo era o caos, etc. e tal. Cada um lê um trecho. É super tocante, sendo você religioso ou não. E aí no final eles falam: olha, boa sorte para vocês aí nessa boa terra. Então, para mim as duas coisas estão muito ligadas, né? O fato de você conseguir perceber o quanto a gente, né, é abençoado pelo acaso, por estar num planeta desses, né? A gente precisa ir até a Lua para ver o negócio. E o que é curioso é que hoje todo mundo consegue ver isso a hora que bem entender no seu smartphone, e ninguém consegue dar bola. Então eu vou dar o link aqui, espero que isso provoque em você a mesma sensação, né, de uau, né? Nem sei que nome dá para isso em português. Em inglês tem uma palavra bonita que chama ó, né? Mas eu não sei como é que traduz isso em português. Espero que isso tenha o mesmo efeito. E também a NASA nos agraciou, né, logo no primeiro, né, no primeiro dia do ano, com uma notícia extraordinária. A gente conseguiu praticamente contato, né, por assim dizer, com o objeto mais distante que a gente já visitou. A missão, como é que chama a missão? Já deu até branco. A New Horizons, ela já mandou imagens maravilhosas de Plutão, que é longe pra caramba, tal. Bom, ela continuou indo embora no espaço. Aí os caras falam: bom, por que a gente não aproveita que ela está indo embora mesmo e tenta se aproximar de algum outro corpo celeste. Aí o que acontece, além de Plutão, tem o que eles chamam de cinturão de Kuiper, Kuiper Belt, que é onde tem simplesmente, praticamente um cemitério, né, um ferro velho, né, de resquícios do início do sistema solar. O início do sistema solar deve ter sido uma bagunça danada, um quebra-quebra, e muitos pedaços muito antigos estão circulando em órbita além de Plutão. Pois bem, a NASA escolheu um desses objetos, é chamado de Ultima Thule. Eu não sabia, mas Ultima Thule é uma expressão comum em mapas muito antigos, onde o cartógrafo dizia: olha, isso daqui está além do mundo conhecido. Então, Ultima Thule era a frase com que os cartógrafos colocavam o fim dos próprios mapas. E aí, esse objeto é que, imagina, mal se vê, mas está longe, 6 bilhões de quilômetros. Pois bem, eles fizeram ajustes na sonda, na nave, e a nave vai passar muito perto, já passou, na verdade, 3.500 quilômetros do objeto, e ia tentar tirar um monte de fotos. Pois bem, ontem veio a confirmação de que ela conseguiu executar a missão e agora ela começa a mandar os dados. Os caras celebraram como loucos, tal. Aí você fica seco, né, para ver que imagens que ela vai mandar. E aí vem uma coisa que é extraordinária para mim, de novo, né, dando um pouco de perspectiva. Ela está a 6 bilhões de quilômetros, navegando, voando a 50 mil quilômetros por hora. Bom, pois bem, já é um número colossal, certo? O que acontece? Ela está tão longe que o sinal de rádio que ela manda demora 6 horas para chegar. 6 horas. A velocidade da luz tem um limite. Nada vai mais rápido do que a velocidade da luz. Então, nas vésperas da missão, os cientistas tinham que mandar instruções, levando em conta que essas instruções iam demorar 6 horas para chegar na espaçonave, né? Aí ela ter que executar lá uma série de operações, para só depois de 6 horas chegar a resposta se estava tudo bem. Então veja, a gente está tão acostumado com a coisa instantânea aqui na Terra que a gente esquece que nada é instantâneo, né? Tudo é, na verdade, o agora é uma ilusão, agora é uma construção do nosso cérebro, porque tudo, quanto mais as coisas estão distantes, mais a noção do agora fica frágil, né? A gente percebe isso com um som, né? Alguém bate um bumbo muito longe, você primeiro vê bater o bumbo, depois você ouve o som. Pois bem, o som é muito mais lento que a luz, certo? Mas a luz também tem seus limites. Pois bem, então, o que quer que esteja acontecendo, o que tem acontecido, lá em Ultima Thule, a gente demora 6 horas e tanto para chegar aqui. Pior, a nave, ela já comunicou que ela acumulou gigabytes de imagens, de mensurações, né, de medições e tal. Aí você fala: bom, ok, quero ver. O que acontece é que essa nave, que está a 6 bilhões de quilômetros, ela tem um transmissor de 15 watts. 15 watts é menos que uma lâmpada. E nessa distância, a taxa de dados, a transmissão de dados, porque imagina, tem que mandar esses dados digitais para cá, certo? Ela vem a 1.000 bits por segundo. 1.000 bits por segundo. Isso é nada, isso é tão baixo que sabe quanto tempo vai demorar para fazer o download dessas informações? 20 meses. Talvez a gente tenha que esperar um mês ou dois só para ver algumas das imagens em alta resolução. Então, isso dá, de novo, a gente está tão mal acostumado. A gente está acostumado com 100 megas de banda, 200 megas de banda, né, fazer um call em tempo real com alguém que está na Europa, na Ásia, praticamente sem delay nenhum. Pois bem, isso é ilusório. Porque se essa mesma pessoa estivesse na Lua, o delay é absolutamente inevitável, porque a Lua está a 380 mil quilômetros daqui, já é um segundo e tanto. Né? Se fosse Marte, já ia ser alguns minutos de delay. Então a gente se ilude, né? Essa contemporaneidade, essa modernidade, dá a ilusão de que tudo é instantâneo, tudo é ao mesmo tempo. Então, só para dar um pouco de perspectiva cósmica também, hoje eu estou particularmente cósmico, eu vou dar link para um artigo que conta o seguinte: sabe os anéis de Saturno? Aquela coisa espetacular, né? Os anéis de Saturno são lindos. Algumas imagens fotográficas parecem pinturas, aqueles anéis em volta. Pois bem, esses anéis vão acabar. em algum momento, o que acontece? Eles estão praticamente chovendo, eles estão se dissolvendo e chovendo de volta em Saturno. Então, no futuro, talvez os nossos descendentes não tenham nenhum anel para olhar. O que é mais interessante é que no passado também não havia anéis. Esses anéis surgiram algumas centenas de milhões de anos. Então, se a gente conseguisse voltar muito no tempo, na época dos dinossauros, e olhasse para cima, a gente não ia ver os anéis de Saturno. Eles não estão lá desde sempre e também não vão durar para sempre. E para completar, dar uma perspectiva mais cósmica ainda, você olha hoje para o céu, né? Você vê, depende. São Paulo você vê duas estrelas, né? Ou três, ou nenhuma. É, mas assim, se você estiver num lugar um pouco menos poluído do que aqui, você vê muitas estrelas contra um fundo preto. É, o fato de haver um fundo preto é a prova, e alguém já percebeu isso séculos atrás, que o universo não é infinito. Porque se ele fosse infinito, teria estrela até para tudo quanto é lado, em todas as direções, até, não é? E o céu seria branco, porque não teria nenhuma direção para você olhar em que não houvesse uma estrela. Se tem buracos, né, se tem lugares que não tem nenhuma estrela nenhuma próxima, é porque o céu não é tão infinito assim. Pois bem, o que é interessante é que a definição de infinito, a gente também tem que levar em consideração que o universo está se expandindo cada vez mais rápido, né? E as estrelas que estão mais distantes, elas, muitas delas já estão chegando, o universo está se expandindo ali a uma velocidade superior à da luz, tá? É verdade, sim, eu sei que nada vai mais rápido do que a luz, mas o espaço consegue se expandir mais do que a luz. Pois bem, o que acontece? Essas coisas que estão lá na borda, que estão lá na periferia do universo, se expandindo cada vez mais rápido, elas vão ficar invisíveis para nós, porque a luz nunca vai chegar aqui, porque elas estão se afastando tão rápido que, por mais que elas emitam luz, a luz nunca chegará. Então, se o universo continuar se expandindo desse jeito, cada vez mais estrelas vão desaparecer para sempre da nossa vista, e um belo dia o céu vai ser pontuado por meia dúzia de estrelinhas, e olha lá. Então a gente também tem sorte de estar vivendo num momento em que, quando a gente olha para o céu, ainda tem estrela. Daqui a pouco elas foram embora sem olhar para trás. Bom, chega, chega de perspectiva cósmica, vamos voltar para o nosso mundo um pouco mais tangível aqui. Alguns assuntos muito interessantes. Um deles é, de novo, o Facebook. O New York Times está pegando no pé do Facebook, eu também pego no pé do Facebook. Mas acontece que o Facebook começou recentemente a avisar a polícia sobre riscos de suicídio. Quando o Facebook detecta, seja por algoritmos ou por, né, por intervenção humana, que alguém está prestes a se matar, ela liga para a polícia. E ela liga para a polícia, e essa, inclusive sabendo onde a pessoa está, né? Onde ela pode estar, onde ela deve estar. E isso é estranho, né? Então, isso é estranho. Em alguns casos, aparentemente a polícia chegou lá, a pessoa já tinha se matado. Em outros, a pessoa talvez fosse se matar, mas não está muito certo. Em outros casos, também a pessoa negou terminantemente que tivesse qualquer intenção de se matar. Pois bem, a intenção pode ser nobre, né? Mas agora vamos lá. Bom, primeiro aquela sensação bizarra do Facebook estar te analisando tanto assim, né? Tá tirando tantas conclusões e te acompanhando com tanto detalhe. Essa já é uma sensação meio creepy, né? Já é aquela coisa meio de parece um, sei lá, é meio esquisito. Mas a segunda questão é a seguinte: e se eles erram? E se eles erram? E se eles, de repente, chamam a polícia e causam uma situação completamente embaraçosa, que pode comprometer sua família, sua carreira, a sua vida inteira, por algum equívoco da inteligência artificial? Então eu vou dar o link para esse artigo aqui, porque ele leva em questão justamente isso. Ok, a ideia parece ser válida, mas existem aqui uma série de desdobramentos para a gente se preocupar. Imagina se de uma hora para outra o robô lá, ou a pessoa, seja quem for, interpreta errado uma piada sua e baixa aí um carro da polícia na frente da sua casa dizendo que você vai se matar. Aí é capaz que isso, inclusive, induza alguém ao suicídio. Então, de novo, o Facebook, né, ultrapassando os limites aí do que, né, pisando num território bastante complicado, ele tem o dever de fazer isso, ele tem o direito de fazer isso, como isso deve ser feito? A gente já comentou recentemente que vazaram as regras que o Facebook usa para censurar o discurso político. Ok, eu sei que eu tenho um certo viés, eu sei que realmente eu pego no pé do Facebook, mas convenhamos, essa é uma questão interessante. Numa linha muito parecida, tem um artigo que é relativamente neutro na ZDNet, dizendo o seguinte: com o aumento dos objetos conectados e da internet das coisas e das câmeras e do 5G, vai surgir uma nova era de CSI. Lembra do CSI, aquele seriado sobre investigação forense, né, de crimes? Tem aqueles especialistas analisando pistas e tal. O que acontece hoje é que tem pista para tudo quanto é lado. Né? Os caras podem pegar os smartphones de todo mundo, as imagens de câmera, podem pegar os dados da Alexa. Então eles estão contando que isso vai demandar uma nova geração de especialistas forenses para analisar essa zona toda. Mas aí eles já dão o sinal que é o seguinte: é tanto dado que nenhuma pessoa é capaz de analisar isso sozinha. Às vezes são uma quantidade brutal de informações em formatos diferentes. Provavelmente vão recorrer ao quê? A algoritmos. E aí vem aquela pergunta: e se o bendito algoritmo tirar a conclusão errada? Como é que você vai validar a conclusão de um algoritmo se é humanamente impossível você checar tanto dado assim num tempo hábil? Então, isso abre espaço para que haja conclusões também equivocadas em cima do que parece ser, né, dados técnicos, científicos, etc, etc, etc. Mais uma questão para a gente levar em conta aqui em termos de futuro. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Na mesma linha, um outro artigo do New York Times sobre smart cities, sobre cidades inteligentes. Em algum momento eu tive a ideia horrível de assinar alguma lista de smart cities aqui no Brasil. Eu recebo tanta coisa que esse vai, pelo visto, vai ser o país mais inteligente do mundo, porque tem tanta coisa de smart city rolando que eu não dou conta. Eu preciso dar um unsubscribe ali, vou ter que me descadastrar em algum momento. Pois bem, a questão é smart cities. Né? Eles começam citando Kansas. Kansas City não é exatamente uma coisa que você associa, né, com modernidade, não é Dubai, né, não. Mas Kansas City está fazendo um esforço gigante para ser considerada uma smart city. Então ela está aproveitando fibras óticas, internet das coisas, sensores e tal, para se proclamar como uma cidade inteligente. E aí o artigo fala que inúmeras outras cidades estão tentando também se dizer, né, nós somos a cidade mais inteligente, the smartest city, blá, 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 achando que isso vai atrair investimentos, vai atrair, né, seja lá o que for. A questão é a seguinte: a primeira questão é privacidade. Né? Na ânsia, né, para se tornar uma smart city, muitas vezes as cidades fazem pactos ou fazem acordos com companhias privadas. Então, quanto o caso aqui de Kansas City, eles iam abrir um tipo de transporte urbano, eles iam abrir lá um buraco. Aí chegou a Cisco e falou: vamos fazer o seguinte, já que você vai abrir um buraco, vamos passar a fibra ótica aqui, né? Aí eu já me poupa do trabalho de abrir buraco. E, em troca, eu vou oferecer para você postos grátis de Wi-Fi, sensores grátis. Ela dá lá um pacote, né, de Smart City, um kit de Smart City, em troca desse benefício. E aí a Cisco fez isso, eu estou tentando lembrar qual foi a empresa que promoveu a conectividade. Pois bem, esse acordo não passou por nenhum tipo de licitação. Né? E também, nessa precipitação, ninguém sabe ao certo se os especialistas da prefeitura avaliaram quais eram aí os perigos em termos de privacidade, como é que esses dados iam ser usados. Então fica a questão, até que ponto essa corrida, né, pelas smart cities compromete a privacidade dos cidadãos e até que ponto esses acordos todos são transparentes, são justos, né? Você tem aí uma coisa de isonomia, ninguém sabe ao certo porque tem essa corrida. E tem um comentário que eu achei interessante de um especialista dizendo o seguinte: os caras partem do pressuposto de que todo problema é de origem tecnológica e que só pode ser salvo, só pode ser corrigido com mais tecnologia. Né? É um tema que eu venho batendo aqui bastante no Radinho e em outras frentes, né, em que eu publico, que é essa coisa de achar que a gente vai ser salvo pela tecnologia, quando às vezes os problemas são de natureza política, jurídica, fiscal, né, não necessariamente mais tecnologia. Então, é um artigo interessante, eles falam inclusive que Seattle já voltou atrás em algumas coisas, eles tinham lá uma série de câmeras de segurança, que os cidadãos perceberam que essas câmeras de segurança ajudavam a rastrear celulares. Aí Seattle já, opa, tirou o pé. E inclusive o artigo dá pistas de que os benefícios nem sempre são tão grandes assim. Ele cita um caso aqui de uma cidade com semáforos inteligentes. Isso estava economizando 30 segundos do tempo do cidadão comum. Os benefícios muitas vezes são menores do que a gente imagina. O que mais que a gente pode comentar aqui com vocês? Tem um artigo interessante aqui sobre gente desorientada, que é o meu caso. Eu tenho um senso de orientação péssimo, eu me perco, é muito difícil para mim lembrar caminhos, eu não presto atenção e tal. E o artigo é bastante. Eu achei que ele fosse me dar alguma esperança ou luz. Não, ele é relativamente superficial. Mas ele coloca uma coisa interessante que eu nunca tinha parado para pensar, que quando a gente se orienta pelo mundo, tem dois tipos de orientação básica. Uma é a sua capacidade de lembrar pontos interessantes, né? Ah, eu lembro que eu tenho que virar à esquerda na Catedral da Sé, depois eu tenho que virar à direita quando tem aquela loja aqui. Você vai lembrando de referências concretas, né? Você vai, né, fazendo ali referências a coisas que existem e você se baseia nisso. Se soltarem você de uma outra direção, você está frito porque as referências não estão ali, né? Você tem que refazer o caminho. Essa é uma maneira de navegar. Outra maneira de navegar é quando você consegue mentalmente construir um mapa do espaço, e que você, com esse mapa na cabeça, ou pelo menos com essa noção, né, você consegue, mesmo que te soltem de algum outro lugar, você consegue mais ou menos imaginar para que lado que você tem que ir, mesmo que as referências não estejam visíveis. Pois bem, curiosamente, parece que no primeiro teste, mulheres têm mais facilidade com as referências e homens têm mais capacidade de construir um mapa mental. Mas aí eles perceberam que o teste que eles tinham feito era, como sempre, feito com, né, com gente branca no mundo civilizado. Aí eles resolveram ver se isso não era uma questão cultural. E sim, parece ter um forte componente cultural, né? Por exemplo, povos que vivem numa floresta densa, né, convenhamos que se orientar numa floresta densa é diferente de você se orientar numa savana que é tudo aberto, não tem referência nenhuma. Ao mesmo tempo, se é uma sociedade em que os homens têm que sair para caçar enquanto as mulheres não saem da oca, obviamente os homens acabam desenvolvendo, né, uma capacidade maior de se orientar num espaço desconhecido, enquanto a mulher acaba se especializando no espaço conhecido e nas referências. Então é um bom artigo até para a gente se analisar. Eu sou ruim nos dois, então tá tudo bem, né? Não, me salvou. Mais alguma coisa para comentar com vocês? Tá, eu vou dar o link para uma matéria longa, tá? Só para encerrar. É uma matéria longa sobre o declínio, sobre o ocaso, que é uma palavra bonita, da GM, da General Motors. O artigo mostra que a GM, durante, sei lá, 50, 70 anos, não lembro mais, era a principal fabricante de automóveis nos Estados Unidos. Era super inovadora, tinha várias linhas de carros, ela produzia 9 entre cada 20 carros nos Estados Unidos, era gigante. Quando surge o carro japonês e o carro europeu, a GM começa a tremer na base, porque os carros eram menores, mais econômicos, mais duráveis, né, mais resistentes. E qual foi a resposta da GM? A resposta da GM, e é por isso que eu estou comentando aqui, foi apostar em mais tecnologia. Nós seremos capazes de fazer frente a isso usando o quê? Automação. E aí o artigo conta que ela começou a automatizar com robôs, computadores, etc. e tal, mas colocando os trabalhadores humanos numa rotina miserável, infernal, desumana, né? Muita pressão, péssimas condições de trabalho, os caras estavam sendo usados como máquinas. E aí acontece o quê? Começa uma série de greves historicamente importantes. A GM faz vários fiascos, ela tenta lançar um modelo inovador, na verdade é outro fiasco, dá problema pra caramba. E qual é a resposta disso? Mais automação, mais tirania, mais controle, né? Menos qualidade de vida para os trabalhadores, e a GM foi perdendo espaço para os carros importados. E aí ele até comenta da filosofia japonesa de gerenciamento, a gente usa lá na BRQ também, que é esse modelo que vem da Toyota, né, de chão de fábrica, de horizontalizar, de democratizar do trabalhador, do operário, até do programador no nosso caso, ter muito mais participação, né? O cara ele é envolvido desde o começo, etc. e tal. E aí isso me fez lembrar do que? Da Tesla. Não sei se vocês lembram, em alguns episódios anteriores do Radinho, eu comentei que o Elon Musk, na ânsia de fazer uma fábrica automatizada, tornou a vida dos operários simplesmente infernal. Né, uma série de queixas de segurança do trabalho, de maus tratos, de abuso, de acidentes, tudo isso na esperança de achar que o problema era simplesmente mais tecnologia. Né? Ok. Raríssimos. Primeiro radinho do ano, me empolguei, falei pra caramba, espero que tenha valido a pena. Cara, feliz ano novo para todos nós. Eu só tenho a agradecer pela companhia e pelo carinho de vocês ao longo de 2018. E 2019, vamos continuar aqui levantando a tocha pro alto e avante. Um grande abraço e feliz ano novo para todos nós.